Olá, boa tarde. O Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada considerou esta terça-feira que a venda direta da SATA com o Governo Regional a assumir o passivo pode trazer propostas vantajosas para os Açores. Walter Couto, em declarações à agência Lusa, afirmou que, uma vez que levantaram o caderno de encargos do concurso de privatização da Azores Airlines, cerca de 20 empresas, e perante novas condições, com o Governo Regional a assumir o passivo, podem estar interessados em apresentar propostas muito mais vantajosas para os Açores.
Nós sabíamos que na altura, quando foi para levantar os cadernos de encargos, foram muito mais do que os dois concorrentes que foram a jogo que levantaram o caderno de encargos. Se a memória não me falha, foram quase 20. Portanto, entre esses players, obviamente perante novas condições, nomeadamente se o Governo continuar a assumir o passivo, podem estar interessados em apresentar propostas muito mais vantajosas para a região autónoma dos Açores.
Em janeiro, o júri da privatização da Azores Airlines, no relatório intercalar, propôs a rejeição da proposta do consórcio Atlantic Connect Group, a única a admitir no concurso, por entender que não salvaguarda os interesses da SATA e da região, segundo uma nota de imprensa divulgada na altura. O líder daquela Câmara de Comércio reiterou à Lusa que, tal como há 9 meses, quando a direção do organismo tomou posse e quando o Governo dos Açores alterou as regras de jogo ao assumir o passivo da SATA, fazia sentido ter-se colocado abaixo o concurso e começar de novo.
Não foi esse o entendimento. Já se passou mais 9 meses e neste momento ficamos a saber que o único candidato que estava no processo de privatização alterou ainda algumas das condições das regras de jogo, leia-se as regras que deram de encargos, e o júri é claro ao chumbar. A partir do momento em que o júri chumba a proposta, para nós isso é um não assunto.
Este responsável considerou que há que passar à segunda fase de negociação direta e esperar que o próximo player seja importante para estar à frente do Grupo SATA e que não pese muito nas contas públicas da região. Ainda sobre este assunto, o Bloco de Esquerda Açores voltou a insistir ontem que uma eventual parceria entre a SATA e TAP é a melhor solução para a mobilidade e as finanças da região, bastando haver vontade política entre os governos da República e regional. A tarifa Açores, que permite aos passageiros residentes no arquipélago viajar entre ilhas por 60 euros ida e volta, custou cerca de 13 milhões de euros em 2025, segundo dados revelados hoje em Jornal Oficial. Numa listagem publicada em Jornal Oficial, o Executivo açoriano revela que entre 1 de julho e 31 de dezembro do ano passado foram concedidos 6.610.606,18 € em subsídios em benefício do passageiro residente na região para promoção da mobilidade interilhas. No primeiro semestre do ano, tinha sido concedido 6.420.152,90 €, segundo a listagem divulgada em 29 de setembro. Somando os dois valores, o Governo Regional concedeu 13.030.759,08 € em 2025 para a tarifa Açores. A resolução do Conselho de Governo, que aprovou a manutenção de subsídio ao passageiro residente na região o ano passado, previa um limite orçamental de 9 milhões de euros. No entanto, em setembro, o Executivo reforçou a despesa com a tarifa Açores em 4,5 milhões de euros, justificando a decisão com a expressiva adesão dos residentes à medida. O Executivo açoriano já aprovou a manutenção da tarifa Açores em 2026, tendo fixado o limite orçamental em 10 milhões de euros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A bancada do PS na Assembleia Legislativa dos Açores defende que o Governo Regional deve rever de imediato o valor do apoio do Fundo de Pesca destinado a compensar os pescadores devido ao mau tempo.
Nós consideramos inaceitável e incompreensível a decisão do Governo Regional de acionar apenas parcialmente o Fundo de Pesca. É uma resposta fraca perante uma crise grave. Convém referir que os pescadores estão há semanas sem poder sair para o mar, com portos encerrados e rendimentos praticamente a zero. E o Governo o que faz é responde com um apoio mínimo, tardio e claramente insuficiente. E isto não é proteger o setor, é sim deixá-lo à sua sorte. Acionar apenas parte do fim de pesca é fechar os olhos à realidade. Portanto, o Governo não pode continuar a tratar os apoios aos pescadores como se fossem um favor ou uma esmola. Foi um pesca um direito de quem trabalha no mar e quem também contribui para esse mecanismo. O Partido Socialista o que exige é simples. Respeito pelo setor, responsabilidade política, pronto uma paragem prolongada da atividade e o apoio tem de ser total e equivalente ao salário mínimo regional. E se o Governo não tem capacidade para responder, deve assumi-lo. O que não pode é fingir que está tudo a ser feito quando os pescadores continuam sem rendimento e sem respostas imediatas.
Alberto Rita, deputado socialista, também ontem o Sindicato Livre dos Pescadores Marítimos e Profissionais Afins dos Açores manifestou o seu protesto pelo facto do montante atribuído pelo Fundo de Pesca de 439 euros e 53 cêntimos corresponder a menos do salário mínimo regional. Em comunicado, a estrutura sindical considera que esta situação é tanto mais grave pelo facto da perda de rendimentos já se verificar desde outubro do ano passado e tendencialmente irá prolongar-se. Recordo que o Conselho Administrativo de Fundo de Pesca, órgão consultivo criado pelo Governo dos Açores, ativou o apoio financeiro aos pescadores da região no valor então de 439,53 euros, devido à perda de rendimentos provocada pelo mau tempo nas últimas semanas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Delegação dos Açores da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais considerou hoje uma importante conquista a decisão de manter o serviço de hemodiálise no Hospital de Ponta Delgada, mas sublinhou que se vai manter atenta ao compromisso. Em 4 de maio de 2024, o maior hospital dos Açores foi afetado por um incêndio que obrigou a transferência de todos os doentes para outras unidades de saúde da região, da Madeira e do continente. Tendo sido construído um hospital modular junto ao edifício do H10 para assegurar a resposta dos cuidados de saúde. O Governo dos Açores pretende que o futuro Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada aproveite a capacidade instalada da infraestrutura modular construída após o incêndio, segundo disse na segunda-feira o Presidente do Executivo José Manuel Bolheiro, a propósito da reorganização e redimensionamento da maior unidade de saúde da região. Para a Delegação Regional da Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, a PIR, a manutenção da hemodiálise na esfera pública, é um passo relevante para os insuficientes renais crónicos da Ilha de São Miguel, mas não encerra o processo. Apesar do anúncio, a PIR considerou que persistem várias questões por esclarecer, nomeadamente se as atuais instalações serão remodeladas ou se será construída uma nova sala de diálise equipada com sanitários e vestuários adequados às necessidades atuais, uma nova estação de tratamento de água que permita aplicar a técnica de alto fluxo e gabinetes de apoio indispensáveis a um serviço desta natureza. Sobre este assunto, o Bloco de Esquerda Açores pediu esclarecimentos ao Governo açoriano sobre a integração do Hospital Modular na reorganização do Hospital do Divino Espírito Santo, depois de o Presidente, então, do Governo Regional ter confirmado que a estrutura é, afinal, permanente. No requerimento, o Partido sustenta também que não ficou claro se o serviço de hemodiálise será integralmente desenhado pelo H10 ou se a gestão será concessionada a privados. A Associação Centro de Vida Autónoma dos Açores quer ser uma instituição particular de solidariedade social para poder implementar um serviço de assistência pessoal para a pessoa com deficiência através do MAVI, modelo de apoio à vida independente que ainda não está implementado na região. Diogo Brilhante, presidente daquela entidade, revelou à Atlântida que já tentaram adquirir aquele estatuto, no entanto a mesma não reúne determinados requisitos. Neste sentido, apelou à população para que ajudem a mesma nesta concretização.
As necessidades que temos no momento são apoio financeiro, adquirir mobiliário e equipamentos, mais sócios, a aprovação da legislação e o preenchimento das pessoas com deficiência do nosso pré-registro para fazermos um levantamento de destinatários de assistência pessoal. Também a divulgação da associação e a realização de atividades. Pedimos a todos que divulguem a associação, que se tornem sócios ou voluntários na realização das nossas atividades e que deem donativos. Venham apoiar a nossa associação Juntos pela Vida Autónoma nos Açores.
Só depois destas conquistas, refere o responsável, é que se poderão tornar numa IPSS e implementar um serviço de assistência pessoal para a pessoa com deficiência. Salienta que a intenção é disponibilizar recursos humanos para apoiar a pessoa com deficiência na realização das atividades da vida diária, de acordo com as suas necessidades e desejos. Para que isso aconteça, explica Diogo Brilhante, é também necessário que o MAVI, já implementado em Portugal continental, seja aprovado e aplicado nos Açores. Assim, qualquer instituição pode criar um centro de apoio à vida independente, o CAVI.
Este traduz na disponibilização de assistência pessoal para as atividades da vida diária e de participação social definidas pela pessoa com deficiência. As entidades que podem aplicar este projeto têm um nome e qualquer associação pode tê-las, quando a legislação existir na região, de Centro de Apoio à Vida Independente, o CAVI, que é a estrutura técnica de gestão de apoio à vida independente, responsável pela disponibilização de assistência pessoal. O CVA pretende ter centros de apoio à vida independente pela região. Queremos começar na nossa Ilha de São Miguel, com uma equipa de dois técnicos, um assistente técnico, a gerir os assistentes pessoais com formação própria para o apoio à pessoa com deficiência, do centro de qualificação nos Açores, e estender ao resto do arquipélago.
O presidente daquela associação adiantou que tem programado para março uma palestra intitulada Assistência Pessoal, Engenharia da Autonomia e do Ser ao Destino, que contará com a psicóloga Carolina Ferreira. E sobre este assunto, o Chega Açores apresentou propostas para reforçar a autonomia das pessoas com deficiência ou incapacidade e a transferência na administração pública através de centros de apoio à vida independente e um sistema de acompanhamento de processos administrativos. Uma das propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do partido está relacionada com a implementação do MAVI na região, com o objetivo de tornar a vida das pessoas com deficiência ou incapacidade mais autónoma e digna, através da criação dos CAVI e da figura de assistentes pessoais.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
A Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória alertou que há património utilizado pela autarquia em risco na sequência da recusa de visto do Tribunal de Contas para as operações conducentes à internalização da Praia em Movimento e da Sociedade para o Desenvolvimento do Conselho da Praia da Vitória. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Intervindo na Assembleia Municipal da Praia da Vitória que decorreu na Vila Nova, Vânia Ferreira responsabiliza os executivos do Partido Socialista pelas decisões políticas que estão na origem desta situação. A autarca lembra que, em 2018, o Tribunal de Contas recomendou a internalização destas duas entidades na Câmara Municipal para se resolver o peso das dívidas. Em 2020, o executivo do PS, que dirigia a autarquia, ao invés de acatar essa orientação, avançou com a internalização destas entidades na Cooperativa Praia Cultural, continuando a fazer pagamentos a estas entidades contra a recomendação do Tribunal de Contas. A decisão agora conhecida do Tribunal de Contas, que não valida os 7 acordos de cessão da posição contratual de contratos de empréstimos, faz com que a autarquia não possa avançar com o processo de internalização destas entidades, assumindo as dívidas e os respectivos patrimónios.
Estávamos na disponibilidade de assumir esta dívida em nome de todo este património, uma vez que era de utilização municipal. Mas isso não foi visto com bons olhos. Estas empresas não são empresas municipais, são empresas do setor empresarial local. Aquilo que nós estamos a preparar em termos municipais é uma avaliação de todo este património para que quando nós possamos ter condições, apresentarmos proposta ao Santander para podermos fazer a aquisição destes imóveis, mesmo sabendo que esta é uma situação que tem que passar sempre pelo escrutínio do Tribunal de Contas.
Os imóveis cuja utilização é realizada pela autarquia, que são garantia dessas dívidas, continuam assim na Praia em Movimento e na Sociedade para o Desenvolvimento do Conselho da Praia da Vitória. Estas entidades, dado que a Câmara Municipal não pode transferir-lhes dinheiro, não têm dinheiro para pagar a dívida que ascende a 8 milhões de euros e por isso, não havendo acordo com a banca, estes investimentos correm o risco de ser entregues ao banco. Vânia Ferreira garantiu que pretende esgotar todas as possibilidades com vista a um acordo com os credores para evitar que o património em causa seja perdido.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a colocar o ponto final na Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.